partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, Chave Interdisciplinar. Então, hoje nós estamos aqui com mais um programa da Chave para conversar com os professores da área de Linguagens e Sociedade do curso de História, que é a professora Mariana Bonato Trevisan e o professor Gladson Silva. Então, estou muito bem acompanhada aqui hoje e nós vamos trazer para vocês o tema História Pública, a atuação do historiador fora da academia. É isso, professora Mariana?
Isso mesmo, professora Deise, boa tarde a todos e todas, um prazer estar aqui hoje no programa para a gente falar sobre história pública.
Tudo bem, professor Gladson?
Tudo bem, é um tema importante, né? Não só para gente que é da área de história, né? Mas acredito que é um debate que interessa as demais áreas também, ao público em geral, né? É bem contemporâneo e urgente essa temática.
Com certeza, né? Com certeza. Vocês querem começar falando para a gente um pouco do papel do historiador? E depois a gente vai entrando na questão da história pública para explicar também o que, que é isso, não é? O que, que é essa história pública que a gente vai bater um papo aqui hoje? Pode ser assim?
Sim.
Então a bola está com vocês.
Então, posso começar, Gladson? O que, que você acha?
À vontade.
Eu acho que o grande início mesmo para a gente começar a falar de história pública é pensar o papel do historiador, o papel social do historiador, a atuação do historiador na sociedade. E a gente teve muitos historiadores discutindo o quanto que, durante um bom tempo, os historiadores, os professores ficaram, digamos, encastelados no mundo acadêmico, na pesquisa científica, falando só para os seus pares, né? E enquanto isso, a maioria, né, dos historiadores acadêmicos ficaram nesse mundo restrito, outros profissionais, e às vezes não tão profissionais assim, ocuparam esse espaço, né? Então a gente vai ter historiadores como Giuseppe Fontana, historiador espanhol, que nos anos 90, vai começar a falar: olha, a gente tem que ocupar um espaço público, porque a gente tem um papel muito importante. Nós somos os especialistas do tempo, né? De pensar a sociedade no tempo, e a gente tem que ocupar esse lugar, porque senão, né, outras pessoas vão vir falar, vão ver, às vezes trazer discursos complicados, visões errôneas e equivocadas sobre o passado, sobre os processos históricos. Então, a gente precisa se colocar na esfera pública, porque senão, né, a gente vai ter não historiadores falando, por exemplo, que a história acabou, como foi o caso do Francisco Fukuyama. E aí Fontana, por exemplo, pensa: vamos falar dessa história depois do fim da história. Fukuyama tinha falado: a história acabou depois da queda do Muro de Berlim e tal. E não, né, a gente sabe que, como historiadores, é um processo contínuo, então a gente tem que se colocar, né, Gladson?
Perfeito. Eu acho que ficou um vazio, né, entre a produção acadêmica, né, entre o universo acadêmico mesmo, das instituições de ensino, e não só do científico, né, do ensino superior em si, mas a própria escola acaba reproduzindo isso, né? Então, existe um acastelamento, né, entre os profissionais. Isso não atinge, né, como a gente comentou no início, isso não atinge só os historiadores, né? Isso é uma pecha que recai sobre outros campos de estudo também. Mas se encaixa, né, dentro desse ambiente acadêmico, científico, um lugar quentinho, né, mais seguro, do que se jogar para esse debate público. E isso abriu um campo, um vazio, uma terra de ninguém, onde a gente tem vários aproveitadores, pessoas que, ou por ignorância mesmo, por não conhecer, cometem erros, isso acontece, mas também por pessoas extremamente mal intencionadas, né, fazendo uso desse espaço deixado, né, à mercê. E isso é um problema não só para os historiadores enquanto categoria profissional. A gente não está falando de reserva de mercado, tomar os nossos empregos, não é essa a questão. A sociedade perde com isso. O debate é jogado para baixo, né? Então, enquanto o tecido social é prejudicado por essas incursões, né, nesse campo que, infelizmente, né, os historiadores, enquanto categoria, até hoje, né, grande parte dos nossos colegas se recusa a ampliar o debate para extramuros, né, além da universidade. Então, isso que a professora Mariana comentou, a gente abriu esse flanco exposto e a gente está colhendo esses problemas, né? Então, como eu, né, comentei, não é só a nossa área que sofre com isso, mas a gente tem um ataque anti-intelectual, anti-científico, anti-acadêmico que atrapalha e muito a nossa vida em sociedade.
E pensando, né, ser anti-ciência, né, que é um momento que a gente está vivendo muito agora, a gente pode fazer essa relação também com a questão de fake news, né, das notícias falsas que estão por aí. E qual seria, então, a função do historiador nesse sentido, não é? A função do historiador, da academia. E já vou emendar uma outra aí, que daí já fica, né, a gente já amplia o diálogo. O que a gente pode fazer, né, enquanto cidadão, enquanto pessoa comum, que não é nem historiador, enfim, né, mas que para se precaver, né, para não cair nessas fake news e mais importante ainda, né, para não disseminar essas notícias falsas acreditando que são notícias verdadeiras, né, que ainda que seja, não seja uma má intenção você propagar essas ideias que não são verdadeiras, causa um estrago, né? Então, quais são os cuidados também que a gente tem que tomar? Então, viu que eu fiz acho que umas três perguntas de uma vez só, para a gente, né, alinhar aí o diálogo e irmos conversando.
Posso? Eu acho que não dá para individualizar tanto o processo, né? Eu acho que as fake news são uma questão urgente, né? E se combater elas é essencial, mas eu acho que o debate em torno das fake news, ele meio que individualiza o combate a essas questões. Então, o que eu, como indivíduo, posso fazer, né? Os cuidados que eu tenho, como identificar, isso é importante, né? Mas a gente precisa institucionalizar esse combate, né? Então, a gente precisa criar um ecossistema, né? Uma palavra recorrente aí nessa nova comunicação em massa, mas criar ecossistemas que ajudem a desconstruir fake news ao mesmo tempo em que ele pode produzir conhecimento científico, real, balizado, confiável. Então, acho que precisa ter esses dois lados, porque senão a gente individualiza e a pessoa que fica com essa carga de ter que lidar com mega corporações especializadas em produzir essas fake news, né? Então, a gente precisa ter um verdadeiro ecossistema onde vários agentes contribuam, né, sistematicamente ou não, né, mas que eles possam contribuir cada um da sua maneira para construir um ambiente mais democrático, mais plural, mais coeso, né? Eu acho que o tema da nossa conversa tem tudo a ver com isso, né? A ideia da história pública, ela contribui e muito para esse tal ecossistema, né? Então, a gente criar formas que o historiador profissional possa ter voz no debate público. É disso que se trata a história pública, né? Porque senão a gente, entre nós, temos ouvintes, temos voz, mas isso não sai, não ganha o grande público. E daí esse grande público fica à mercê dessa indústria de fake news, de mentiras e deturpações, né, tanto da ciência quanto, no nosso caso específico, do passado. Acho que é por aí, né, professora Mariana?
Não, com certeza, professor Lanzo, concordo totalmente. E a gente tem que pensar tanto, né, nessa parte individual, né, como que o indivíduo vai se portar diante disso, quanto que a sociedade, né, e os profissionais de cada área. O Glasson colocou a questão da ciência, né, do conhecimento científico na área médica, biológica, aí com a questão a gente lembrou também da questão da pandemia, né, como que os profissionais agora estão correndo atrás disso, porque o que acontece é, as pessoas vão receber essas informações falsas numa linguagem muito próxima, né, do dia a dia, do que elas estão acostumadas, né, seja na mídia, seja com as pessoas, né, conhecidas, então, essa linguagem vem muito próxima, e, de repente, você tem um acadêmico que vai falar uma linguagem muito rebuscada, muito erudita, não está se preocupando em como que essa informação vai chegar para as pessoas leigas, para as pessoas que não têm uma formação na área. Então, como é que a gente quer lutar contra isso se não tem também essa parte conjunta aí de pensar como nós estamos transmitindo, como as pessoas vão receber, como é que nós vamos adaptar essa linguagem sem perder o conhecimento científico de fato, sem perder a qualidade, a informação, a ética nas informações, né? Cair por outro lado também, pegar às vezes uma informação que é correta, que é coerente, mas para atingir o público, transformar num sensacionalismo. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. E aí, para a parte do indivíduo, o que eu acho importante? Tem que ser já algo voltado, uma formação escolar cada vez mais para as novas gerações nesse mundo digital e múltiplo que a gente tem aí, cheio de informação, elas aprenderem, as crianças, os jovens aprenderem a filtrar a informação, e para as pessoas de uma forma geral, quando receberem essas informações, se questionarem de onde vem, quem está falando, tem algum grupo envolvido, ou a pessoa que está fazendo esse vídeo, ela tem alguma formação na área, ou nem que não seja isso, mas ela tem algum reconhecimento por pares, por pessoas que têm formação na área, por profissionais da área, ou ela é vista como alguém que, não, ela está falando besteira, ela não tem reconhecimento nenhum aqui dentro, e daí você vai acreditar no que aquela pessoa fala só porque ela falou de um jeito legal, bacana, divertido, ou foi polêmico, foi sensacionalista. Eu acho que aí tem a gente pensar nisso, né? Pensar nesse reconhecimento dos pares. E como o Gladson falou, tem muito profissional sério, estudioso, pesquisador mesmo, já produzindo conteúdos de qualidade, mas de uma forma, uma linguagem mais acessível para a população em geral, né? Então, depois a gente até pode citar alguns trabalhos, e nosso próprio professor Gladson também tem um papel importante no canal no YouTube. Então, seria nesse sentido, né?
Pegando um gancho, a Mari lembrou dessa necessidade de formar os alunos, né, essa nova geração, que eles sejam capazes de lidar com essa maré de fake news. Lembrei, tem um verso do rapper Emicida, que é: na era da informação é a burrice dando as cartas, né? Então a gente não tem uma dificuldade em encontrar informação. Então a gente vive na era da informação, é fácil. O problema é fazer a seleção. Essa curadoria das informações é que é o difícil. E a gente ainda tem um sistema de ensino viciado a capacitar o aluno a ir buscar essa informação, né? Então, porque você tem que procurar. Ok, então a gente conseguiu isso. O problema é que o aluno vai ser inundado por uma gama gigantesca de informações e ele não tem treinamento, né? Mas ele não é capacitado para fazer essa seleção. Então, essa curadoria, ela precisa ser amadurecida, né? Então, a gente enfrenta inimigos enormes, né? Então, a gente tem desde as grandes corporações aos tais dos algoritmos, né, que nos impedem, às vezes, de fazer uma seleção mais consciente desses conteúdos, mas a gente, é por isso que a gente precisa ter vários focos de produção de conhecimento confiável. Porque dessa forma a gente consegue contornar esse abismo. Então, cercar o público, em geral, de boas informações. Não adianta restringir isso à universidade, porque o grande público não tem relação com a universidade. E tem uma gama de pessoas que é analfabeta. A universidade não vai chegar nessas pessoas nunca. E essas pessoas vão se informar como? Então, é preciso criar ferramentas para se comunicar com todo mundo, né? A gente estava trocando umas leituras para a gente, né, preparar o escopo para falar aqui na rádio, mas e a gente se deparou com uma questão, um texto que dizia que os intelectuais brasileiros se acostumaram a ser um mar de letrados, né, uma ilha de letrados num mar de analfabetos, e isso viciou a nossa prática profissional a falar só para a gente. Porque ninguém vai entender. Então a gente se viciou a falar para iguais. Só que a gente chegou nesse ponto e agora a gente viu que deu problema, que a gente está vivendo uma situação completamente surreal, né, de antivacina, né? No nosso campo de história, a gente tem defensores de que não existiu ditadura no Brasil, de que nazismo é de esquerda, é. Negacionismo científico, né? E agora a gente está tentando dialogar com essas pessoas, mas essas pessoas não querem nos ouvir agora. Então, estabelecer essa relação dialógica é importante porque ela não existia. A gente precisa criar ela para que a gente possa ter ouvintes, senão a gente vai falar sozinho, né?
E a grande crítica de muitos historiadores que praticam, né, a história pública é pensar que esse termo foi se popularizar a partir dos anos 70 e chegar aqui no Brasil mais tarde, bem mais recentemente, por exemplo, quando se tem essa crise de conhecimento, de credibilidade das pessoas confiarem, né, no conhecimento científico, não darem crédito, e quando se começa realmente a pensar nesse problema de perda, né, de empregos, de ameaça, de instabilidade, de profissionais que estão, por exemplo, né, nas universidades públicas, ou do próprio professor, da figura do professor de história ser questionada e, enfim, desrespeitada, né, também, censurada. Então, só com isso é que a gente começa a ter um debate mais profundo. Né? Mas se a gente voltar no tempo, desde do início, né, dos meados ali do século XX, quando a gente teve uma grande revolução na historiografia, que foi a Escola dos Annales, que surgiu na França, e depois, né, diferentes partes do mundo foram também ampliando esses ideais de uma nova história que pensa a sociedade no tempo, que pensa as questões do presente para daí se ir ao passado, e a gente vai ter diferentes iniciativas em diferentes países, por exemplo, a própria França, no caso, o historiador Lucien Febvre, que foi um dos pioneiros lá, né, no início ainda do século XX, ele vai ter um livro que se chamou Combates pela História, que justamente chamava atenção para o fato de que o historiador ele não pode só falar sobre o passado e também só, né, ter uma atuação ali profissional, professor, pesquisador, sem atuar na sua sociedade. Então, ele tem que ter uma ação social no seu tempo. O conhecimento que ele faz, que ele constrói, que ele produz, ele tem que ter algum eco nessa sociedade. E aí outros historiadores que vieram depois, nessa geração lá na França, como o Georges Duby, como o Jacques Le Goff, vão se empenhar muito para que esse conhecimento viesse a ser público. Então, o Jacques Le Goff vai ter um programa de rádio, As Segundas pela História, até praticamente morrer em 2014, e Georges Duby programas na televisão, e outros historiadores também em outros países, e a gente acaba aqui no Brasil, isso ainda é muito recente, e a gente quase não tem um historiador atuando. Principalmente
com
essa televisão, né?
Só uma lembrança, assim, é inimaginável a gente pensar na existência de um programa por um grande historiador matinalmente, assim, né? Um programa semanal para falar de história, né? Trazer esse conhecimento científico para o grande público. A gente não tem esses espaços, né? Na nossa sociedade. A gente começa a ter umas incursões nas redes sociais, né? Então, a professora Mariana comentou que eu tenho um canal no YouTube, né? O História ou Barbárie, que veio nessa pegada de tentar trazer um pouco desse debate acadêmico, que é importante. Eu acho que a grande questão é que, assim, o que a gente pesquisa é importante para a sociedade. Não é só porque eu achei bonito o tema. Ele tem relevância social. Então, eu preciso dar um jeito desse trabalho, que é tão bom, que eu fiz com tanto capricho, né, com meu rigor metodológico, eu caprichei nele, né, eu segui à risca os parâmetros científicos. Eu preciso levar isso para o grande público, senão ele fica só para mim. Né? Então, esses canais aí... E é engraçado, porque daí os análises, né, a grande referência de toda a disciplina de introdução à história das, né, dos cursos, né, de história pelo Brasil, pelo mundo, e a gente não segue esse ensinamento tão básico da prática desses profissionais. Né? Então, os análises ocuparam esse lugar de debate público com primor. E hoje em dia a gente tem parte da academia que vê com certo preconceito, né, em relação a quem leva esse debate para o grande público, como se isso fosse um debate menor. Né?
algo mais raso, né?
Professora Daisy.
É, não, acho que isso acho que não acontece só com o historiador, né? Mas a gente vê a questão da academia longe da comunidade, né? A gente vê a academia pensando daí nos cursos de licenciatura, história, letras, né? Que é mais nossa área, mas enfim, outras também, longe da escola, né? Mas a gente está tratando de licenciatura, nós estamos formando professores. Como que nós estamos longe da escola? Nós estamos criando um debate com a escola, né? Então, e isso foi problemático, como vocês trouxeram, né? Agora nós não temos mais espaço para conversar com a sociedade, como se o conhecimento científico fosse para poucos, né? Fosse algo elitizado e que não tivesse um encontro com a sociedade, não fosse somar, auxiliar nos nossos problemas do dia a dia. Uhum. Né? E não é isso. Então, é muito importante o que vocês estão trazendo nesse sentido. Né? Eu já devolvo a palavra para vocês, eu só quero... A Teca nos deu oi aqui, a professora Dulce... O Alessandro, que é um aluno que, se eu não me engano, agora ele é aluno de pedagogia, mas ele já foi meu aluno também, né? Então, estamos nos cumprimentando. Obrigada por estarem nos acompanhando. Acho que vamos só lembrar que nós estamos aqui no Chave Interdisciplinar, né? E aí, eu acho que dá para falar um pouquinho mais sobre história e barbárie daqui um pouquinho e trazer outras opções que nós temos nesse sentido de trazer a história, né, o conhecimento científico para o grande público, que eu acho que é muito importante. Mas vamos falar um pouquinho do Chave, então. Né? A Chave, então, é o acróstico que dá nome aqui ao nosso programa. E vamos falar, então, cada conceito tentando linkar com o tema que vocês nos trouxeram, que é um tema tão bacana. Né? Então, vamos lá para a primeira letra da Chave, que é o C. Conhecimento, né? Que link que vocês podem fazer do tema que vocês nos trouxeram com a questão de conhecimento.
Uhum. Quem
Mari
vai?
Mari Gladson para o ímpar.
Vou eu.
Então vai, Gladson.
Acho que conhecimento, né, de acordo com essa temática que a gente abordou aqui, né? Acho que seria essa ideia de conhecer essa formação do campo historiográfico, né? Então, a importância do campo historiográfico para a sociedade, né? Como profissional de história pode contribuir, né, para a construção de uma sociedade melhor. Acho que esse seria o conhecimento a ser desenvolvido com esse tema.
Uhum. Não, que é isso mesmo, né? Como que o profissional da história ele vai compreender a formação do seu campo, né? E a pessoa, em geral, também compreender que existe uma história da história, que existe uma construção ao longo do tempo das formas de se fazer história e qual que é o papel do historiador na sociedade mesmo, né? Como que a gente tem esse profissional especialista de olhar a sociedade ali no tempo e que ele precisa ser ouvido, né? E, ao mesmo tempo, o profissional da história fazer esse exercício de colocar essas questões para a sociedade, né?
Habilidades.
Então, habilidades, estão pensando o que é preciso desenvolver ou o que precisamos ter ali como algo da nossa prática, seja no dia a dia, seja algo para ser ainda aprimorado. Pensar em diferentes, né, desenvolver o domínio, diferentes metodologias de uso de diferentes tecnologias, seja para o professor de história, ou para o bacharel, para o historiador em si, dominar essas diferentes tecnologias, as formas de comunicar histórias, linguagens. Então, quem é o meu público, quem são as pessoas que vão me ouvir? Eu acho que uma das críticas que se tinha, mas o público de história na França, por exemplo, é muito diferente do público de história. As pessoas no Brasil têm uma formação muito deficiente, muitas são analfabetas e tal. Então, se o nosso público é esse, como nós vamos falar? Não é simplesmente desistir e ficar na academia, mas como é que nós vamos trazer o conhecimento de uma forma acessível para as pessoas, sem perder a qualidade, sem perder a ética, principalmente, né, dentro do ofício, mas como é que nós vamos nos comunicar? Porque hoje em dia, o celular, né, a internet, como é que nós vamos falar, tanto como nós nos expressamos, quanto as linguagens e as tecnologias com as quais nós nos expressamos, né? Então, é YouTube, é podcast... tentar se inserir mais na mídia, na questão da televisão, por exemplo, tudo isso que a gente pode desenvolver como habilidades, né, professor Gótes?
Acho que essas habilidades são aquelas que são desenvolvidas ao sairmos da nossa zona de conforto, né? Então a gente aprende novas habilidades a lidar com novas mídias, né? Acho que isso que a história pública pode trazer.
Maravilha. Atitudes.
Atitudes. Acredito que esse debate, né, provoca, ele não é tanto um campo de estudo, né? Ele é mais uma mudança de atitude, né? Então, a história pública, ela é esse rompimento com uma prática profissional que estava isolada, né, no ambiente escolar, acadêmico, e propõe uma atuação mais engajada, né, desse profissional, né? Então, que ele rompa, né, essas limitações, né, da sua formação inicial, porque a gente não tem essa formação, grosso modo, nos cursos de história pelo Brasil todo, não capacitam os profissionais para lidar com essa dinâmica, exatamente por ela ser um debate relativamente novo no Brasil, né? Mas cabe ao profissional romper com isso, correr atrás do prejuízo, né?
Exatamente, esse rompimento de com a atitude, né, com essa zona de conforto que o professor Glasson já tinha comentado também. E eu acho que é muito pertinente ainda, por exemplo, o que o Luciano Feve falava lá atrás, desses combates pela história, de a gente ter essa mudança de não, vamos atuar, vamos pensar essa história como um projeto social, porque nós estamos aí vendo e precisamos atuar no sentido de combater os discursos anticientíficos, as apropriações, os usos da história, os usos do passado, que é uma discussão que também está muito latente agora, né, as informações falsas e tudo que vá contra, né, direitos humanos, contra conquistas democráticas, para a gente pensar realmente como atuar na sociedade esse papel social, né?
Valores.
Valores. Então, eu acho que é o grande cerne de pensar esse papel social, é a gente desenvolver cada vez mais entre nós, dentro do campo, e também para a sociedade, para as pessoas de uma forma geral, essa consciência ética, essa consciência, né, na atuação, o papel que o historiador tem, que ele precisa ser ouvido. O ofício do historiador ou o professor de história tem um lugar nessa sociedade, então a gente tem que colaborar para desenvolver esse valor dentro da sociedade, essa consciência, e de que quando a gente fala de história, a gente tem que também ter muita ética, né, muita consciência do que a gente está falando, né, professor Iglesias?
Exato, acho que são os valores que são importantes para todo profissional, né? Mas eu acho que essa noção ética específica, o trato com o passado, ela ganha um corpo diferente porque mexe com as emoções, né? Demandas pessoais, pressões políticas. Então tem uma série de interesses, né, em voga, né, olhando para esse passado. Então, o historiador precisa manter essa ética e, falando de história pública, né, não pender tanto para as questões mercadológicas, por exemplo, porque a gente não pode confundir atender anseios sociais com atender mercado editorial, né? Nem lá, né, nem cá, né? Então, é um meio termo
Exatamente.
importante, né? Então, acho que esse é um valor a ser propagado aí para esse debate fluir.
E nossa última letra da chave, emoção.
Emoção, acredito que a contribuição dos historiadores é causar a empatia histórica, né, essa capacidade de se colocar no lugar do outro mesmo, que é afastados no tempo, né, e no espaço, né, e também essa capacidade de se indignar com visões do passado que sejam descomprometidas com aquela ética que a gente comentou, né? Então, essa capacidade de se indignar contra violações dos direitos humanos, contra esse anti-intelectualismo, contra essa falta de compaixão que a gente permeia a nossa sociedade atual, né? Então, eu acho que essas emoções que a gente pode voltar a despertar nas pessoas, né?
Exatamente, tem uma outra questão aí que é, como o Glaucio falou da indignação, né? É a gente ter essa indignação com todos esses usos injustos, errôneos, deturpados do passado e desenvolver justamente essa consciência sobre a justa memória, um conceito que a gente fala, justa memória, né, uma justa história que veja uma amplitude do conhecimento, confronte várias visões e fontes e tenha realmente essa empatia histórica que o Gladson falou.
Maravilha. Então, a gente tem um minutinho final, né? Encerramos aqui a chave, é o nosso acróstico, e temos um minutinho final que acho que a gente pode falar um pouquinho do História e Barbárie, né? Nesse último minutinho, então tem que ser algo rapidinho para fecharmos, e outras indicações de coisas bacanas que a gente possa ver, possa acompanhar nesse sentido que vocês estão nos falando.
Então, o História Barbárie é um canal que a gente criou com um grupo de amigos, professores de história, também buscando contribuir com o debate, né? Exatamente vendo que não tinha muita produção. Tinha muita produção de lixo, mas não tinha muita produção de qualidade. Então, acho que essa foi a grande necessidade. Mas, claro, a gente não inaugurou o campo, obviamente, né? Então, a gente tem vários outros. Né? O canal do Leitura Obriga História, do Icles, né? As próprias participações do Silvio de Almeida, o Buenas Ideias, do Eduardo Bueno também, o papel da Lilia Schwartz, né? O canal da Lili e outras aparições dela, né? E participações nas mídias. Acho que são, claro, tem vários nomes que a gente pode listar, né? Mas esses são alguns que vieram à cabeça, aí, que fica de dica, inclusive.
Uhum. É, exatamente, portais, né? O Café História do Bruno Leal Pastor tem muitas discussões bacanas, é um dos mais antigos, é de 2008 e foi se aprimorando com o tempo, trazendo entrevistas, textos curtos, né? Vários tipos de publicações de divulgação científica, mas com essa linguagem acessível, prazerosa, né? A gente já teve outras iniciativas como a revista Nossa História, depois a revista da Verdade. Biblioteca Nacional, que era para realmente trazer um conhecimento de qualidade, mas com um público maior, uma linguagem muito bacana, mas infelizmente, como a gente tem ainda muita dificuldade nesse apoio ao conhecimento histórico no Brasil, ela acabou sendo extinta, né? Não teve como se manter. Mas esperemos aí para um futuro mais iluminado para a nossa área e para a nossa história pública, porque sim, tem muita produção boa sendo feita, né? Em outros canais, em outros meios aí.
Isso.
Que vem esse futuro iluminado, estamos ansiosos aguardando. Muito bem, então estivemos aqui com o nosso Chave Interdisciplinar, com a presença da professora Mariana e do professor Gladson, da área de Linguagens e Sociedade. Então agradecemos a todos que nos acompanharam e fica o convite aqui para nos continuarem nos acompanhando no próximo Chave Interdisciplinar. Pessoal, um abraço a todos, até logo!